Olá, boa tarde. O plano de verão 2026 da SATA, que privilegia o reforço de voos do arquipélago para o continente e descontinuar rotas com menor desempenho, será analisado dia a dia e reajustado em caso de necessidade, disse hoje o seu presidente. A Companhia Aérea Açoriana lançou hoje a missão Açores para privilegiar o reforço de voos do arquipélago para o continente no verão e descontinuar as rotas que registaram menor desempenho, prevendo realizar 800 voos semanais com origem e destino na região. O documento sobre a operação de verão IATA 2026 da SATA foi hoje apresentado pela administração da empresa em conferência de imprensa. O grupo de aviação determina que o programa das duas companhias Azores Airlines, que liga a região ao exterior, e a SATA Air Açores, responsável pelos voos interilhas para a época alta, vai estar focado sobretudo no reforço das ligações entre o continente e os Açores, além de manter a consistência das ligações à América do Norte. Segundo a administração da SATA, o planeamento privilegia a utilização eficiente dos recursos, garantindo uma operação sustentável e assente na complementariedade entre a Azores Airlines e a SATA Air Açores.
Este é o nosso plano base. Vamos estar muito atentos àquilo que são os primeiros indicadores de como é que isto vai acontecer. E temos de estar disponíveis para agir rapidamente e, caso as coisas estejam correndo menos bem ou melhor do que esperávamos, reajustar a nossa oferta dependendo do que é os movimentos, o interesse, porque o enquadramento concorrencial de 2026 vai ser substancialmente diferente de 2025 e, portanto, temos de ser ágeis, temos de olhar para a informação, interpretar a informação, perceber que fatores é que estão a contribuir para aquela solução, procurar resolver internamente os desafios que temos. E caso seja irresolúvel, ou percebemos que há aqui uma alteração substancial do mercado, temos de agir rapidamente. Isto é um plano base, mas é um plano que vai ser muito dinâmico e analisado dia a dia e perceber o que é que podemos mudar.
Segundo o Tiago Santos, o presidente do Conselho de Administração da SATA, o plano vai ter de ser visto semana a semana, mês a mês.
Enfim, é claro, e vocês sabem disso, muitas vezes somos obrigados a cancelar voos, enfim, não porque não temos frota para fazer esses voos, mas porque financeiramente não faz sentido. Portanto, não nos podemos dar a luz com a situação financeira que temos da empresa de fazer voos com os aviões a meio gás. E, portanto, temos de tomar decisões, às vezes decisões incompreendidas, mas são as melhores decisões que defendem os interesses da SATA. E, portanto, seja para cortar, seja para reforçar. E, portanto, é isso a nossa missão. Isto é de alguma forma, um plano geral que vai ter de ser visto semana a semana e mês a mês.
No verão IATA 2026 vai haver um aumento das ligações Ponta Delgada, Lisboa, Lisboa Terceira e Porto Ponta Delgada. De 29 de março a 31 de outubro, a Azores Airlines vai realizar cerca de 200 voos semanais de e para os Açores, em 20 rotas. A SATA não vai retomar as rotas Ponta Delgada, Milão e Ponta Delgada, Bilbao, mas vai reforçar as ligações anuais de Ponta Delgada para Paris e Barcelona e retomar a ligação sazonal com Frankfurt. Segundo a operação, a primeira a cargo da nova administração da SATA, a América do Norte vai ser um mercado estratégico, prevendo-se um reforço de voos para Boston, Toronto, Nova York e Montreal. Já a SATA Air Açores, que prevê integrar mais um avião, Bombardier Q400, em regime de leasing, vai realizar 16 rotas com 7 voos com 7 aeronaves e aumentar os voos de Ponta Delgada para o Pico, Horta e Flores, devido às elevadas taxas de ocupação o ano passado. O Conselho de Administração da SATA realça também que não está previsto o recurso ao aluguer de aeronaves com tripulação durante a época alta.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Está em velocidade de cruzeiro o investimento do Plano de Recuperação e Resiliência no que há resposta à carência habitacional diz respeito. A garantia de José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional, que ontem na Praia da Vitória entregou 13 habitações multifamiliares no regime de arrendamento com opção de compra. Os detalhes são com Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
O Governo Regional entregou ontem, ao final da tarde, 13 novas habitações multifamiliares na urbanização de São Brás, Conselho da Praia da Vitória, Ilha Terceira. A cerimónia foi presidida por José Manuel Bolheiro, presidente do Governo. Estas 13 novas habitações multifamiliares estão integradas no Plano de Recuperação e Resiliência Habitação. 13 novas casas, que representam um investimento de 2,4 milhões de euros, distribuídas por 8 T2, 4 T3 e 1 T4. No total, 13 agregados familiares, 42 pessoas com nova casa. As casas destinam-se à habitação própria permanente e são atribuídas em regime de arrendamento com opção de compra. A cerimónia, ontem à tarde, em São Brás, serviu para fazer o ponto de situação também da execução do PRR Habitação, que, diz José Manuel Bolheiro, está em velocidade cruzeiro.
Estamos com 100% dos procedimentos PRR lançados. O trabalho desenvolvido tem-nos permitido agora olhar o horizonte com uma velocidade cruzeiro. Não pararemos em matéria de esforço de investimento público para a oferta habitacional, procurando, em concertação com os empreiteiros, encontrar aceleradores para mais construção.
Concretamente na Ilha Terceira e em termos de construções de novas habitações, estão já concluídas 37 habitações, incluindo as 13 ontem entregues em São Brás, encontram-se 39 em execução. Em matéria de reabilitações, contabilizam-se 53 intervenções concluídas e 139 em execução, com destaque para o bairro Nascer do Sol, o antigo bairro dos americanos, nas imediações da Base das Lajes. Em termos regionais, o Governo dos Açores diz ter lançado todos os procedimentos para a execução de empreitadas do PRR Habitação, num total de 767 respostas habitacionais entre reabilitações, construções e lotes, o que corresponde a um investimento global de 65 milhões de euros. Para Vânia Figueiredo Ferreira, presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, o importante é a parceria e por isso o município praiense quer continuar em estreita parceria com o Governo a dar resposta às carências habitacionais na Praia da Vitória.
Com impacto direto no mercado habitacional do Conselho, que certamente reduzirão a pressão existente neste setor, com evidentes benefícios para as famílias do nosso Conselho. Da parte da Câmara Municipal da Praia da Vitória, mantém-se a total disponibilidade para, em parceria com o Governo dos Açores, continuarmos a trabalhar em medidas que garantam soluções habitacionais para quem quer viver na Praia da Vitória.
13 novas habitações multifamiliares construídas e entregues ontem à tarde na urbanização de São Brás, na Praia da Vitória.
Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do Governo Regional disse que o povo decidiu na escolha dos dois candidatos mais votados nas eleições presidenciais e que não dará indicação de apoio na segunda volta. José Manuel Bolheiro, que também é líder do PSD Açores, reconheceu o mau resultado obtido por Luís Marques Mendes nas eleições de domingo, salientando que não se pode negar a evidência.
Não se pode negar a evidência. Se ninguém é de um dos votos, não é um endosso da votação que vai determinar a liberdade das pessoas. O cidadão escolhe. Não é razoável agora, ainda por cima, com este resultado, nem endossar votos, nem determinar orientações.
Depois de referir que a candidatura é unipessoal com o apoio de um partido, acrescentou que o dono dos votos dos portugueses e dos cidadãos não é nenhum partido e houve com certeza militantes e simpatizantes do PSD que votaram por diversos candidatos. Já o líder do PS Açores considerou que os resultados das presidenciais foram uma grande vitória para o espaço da moderação e apelou a todo o espaço democrático para o apoio a António José Seguro.
Ontem foi uma grande vitória, sobretudo para o espaço da moderação e para quem tem um projeto de diálogo, de união entre todos os portugueses. A política não deve ser exercida e os projetos políticos não devem ser exercidos de um grupo contra outro, mas sim de alguém que tenta unir os portugueses, que tenta trabalhar com todos os portugueses e que não deixa ninguém para trás. E, portanto, ontem foi um bom dia para a democracia. Mas o bom dia que tivemos ontem implica que no dia de hoje nós tenhamos um novo começo. E esse novo começo é suprapartidário.
Nesse sentido, Francisco César apelou ao presidente do PS de Açores e chefe do executivo açoriano para que incentive os sociais-democratas a votar em António José Seguro para uma grande vitória em nome da democracia em Portugal. Por seu turno, o líder do Chega Açores apelou para que toda a direita açoriana se una no apoio a André Ventura na segunda volta das eleições presidenciais que vai disputar com António José Seguro.
Eu penso que, independentemente dos partidos, a direita deve se unir, a população deve se unir. Se os dirigentes da suposta direita não se quiserem unir e quiserem apoiar o Seguro, eu penso que a população deve mostrar esse cartão vermelho e apoiar André Ventura. A oportunidade é esta. Se calhar não vamos ter outra tão boa quanto esta de mudar. Se as pessoas constantemente percebem que nós, aquilo que nós dizemos, é aquilo que eles sentem, talvez seja a hora de pormos isto em prática através do voto democrático, ao contrário de outros que preferem ter uma democracia que é só para eles.
Para José Pacheco, nas próximas eleições, o grande desafio é saber se os portugueses e os açorianos querem mais socialismo ou a direita no mais alto cargo de influência do país. António José Seguro e André Ventura vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais em 8 de fevereiro.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo está a ponderar aumentar a videovigilância em locais públicos da cidade como forma dissuasora do aumento de atos de vandalismo contra o património e assaltos. Isto numa altura em que as estruturas representativas da PSP na região criticam a República por não cumprir com as promessas que faz. Pedro Ferreira, do Rádio Clube de Angra.
Estão a aumentar os crimes contra o património e os assaltos, alguma violência e furtos em Angra do Heroísmo. A Câmara Municipal diz que está em estreita articulação com a PSP. Fátima Amorim, a presidente da autarquia, garante que Angra é uma cidade e um concelho seguros. Todavia, o município está a ponderar avançar com o reforço da videovigilância em alguns locais estratégicos de Angra.
Nós estamos sempre articulados com a Polícia de Segurança Pública, mas Angra é uma cidade que o considero segura. Temos apostado na videovigilância em alguns sítios que era necessário termos atenção, uma atenção redobrada, como é o caso do Jardim Público. Queremos avançar também para a videovigilância no relvão, mas a articulação que estamos a ter com a Polícia de Segurança Pública é fundamental para que diminua, para estarmos cada vez mais no terreno e se diminua esses atos de vandalismo que muitas vezes estão ligados à toxicodependência.
Fátima Amorim, a presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações ao Rádio Clube de Angra no programa Angra em Revista, do passado fim de semana, uma entrevista conduzida pelo jornalista Diogo Andrade, está disponível na íntegra no canal do YouTube da Voz da Terceira. A autarca e a autarquia a pensarem então num reforço da videovigilância para fazer face a um aumento do número de crimes contra o património que tem sucedido no concelho e na cidade. A Praia da Vitória também tem vindo a ser alvo de um elevado número de furtos, nomeadamente em residências e em empresas. Ora, o reforço dos agentes da PSP nos Açores está sempre e há algum tempo na ordem do dia. O Sindicato Nacional da Polícia, o Sinapol Açores, diz mesmo que há um abandono silencioso da PSP na região e acusa o Governo da República de manter uma política de segurança pública a duas velocidades, sendo que os Açores acabam sempre penalizados.
Uma promessa que foi feita que haveria um reforço efetivo de polícias no ano de 2025. Ora, isso não se concretizou. A agravar a situação foi ainda em outubro que o Sr. Secretário de Estado veio dizer que não havia polícias para alocar aqui aos Açores. O tempo de resposta por parte dos elementos da Polícia de Segurança Pública reflete-se. Aumenta, tem aumentado. As vezes que as esquadras fecham diariamente, o número de vezes é enorme. Na Lei do Orçamento de Estado, no artigo 150, está previsto esse reforço no prazo de 6 meses. Essa seria uma esperança, mas nós já não acreditamos. Eventualmente, o que nós vamos pedir, o Sinapol Açores, é junto dos autarcas, aqueles da cor política do seu primeiro-ministro, para exercer alguma pressão.
António Santos, dirigente máximo do Sinapol Açores, o Sindicato Nacional da Polícia.
Também o líder do PS Açores pediu ontem um reforço urgente de agentes da Polícia de Segurança Pública na região e disse que o Governo da República não cumpriu as promessas quanto ao aumento do efetivo policial.
Aquilo que temos que verificar seis meses após a promessa da Sra. Ministra de reforço de agentes para os Açores é que isso não está a acontecer. E, portanto, isto tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido imediatamente, deslocando para os Açores muitos dos agentes que neste momento estão a sair nos cursos. Nós, nos Açores, temos os índices de criminalidade a subir. As pessoas, muitas vezes, têm um sentimento de insegurança e nós sabemos porquê. E uma das formas de resolver isso é o Estado cumprir aquilo que é o seu dever. Investir na polícia. E nós sabemos que os próprios sindicatos se queixam que isto não está a acontecer.
Francisco César falava após uma visita à esquadra da PSP nas Lajes das Flores. O líder do PS açoriano e deputado na Assembleia da República lembrou que os agentes asseguram não só a segurança das populações, mas também garantem o funcionamento de infraestruturas críticas como portos, aeroportos e fronteiras. O Comando Regional da PSP nos Açores, ou a PSP, a Polícia de Segurança Pública, e sim, registou o ano passado cerca de 30 ocorrências por violência nas escolas açorianas. A informação foi adiantada à Atlântida pelo comissário Eurico Machado, porta-voz daquela força policial, que sublinha ainda que o número não é expressivo.
Não existe necessariamente um número expressivo de episódios de violência nas escolas açorianas, portanto estamos a falar de cerca de 30 ocorrências a nível da região autónoma dos Açores, portanto isto no ano de 2025, que efetivamente não é um número expressivo, mas não obstante isso, são ocorrências que naturalmente importa aqui à PSP atuar, intervir, portanto falar diretamente com os intervenientes, não só lá está na ótica de responsabilização aqui dos agressores, mas também numa ótica de efetuar o trabalho de sensibilização e o trabalho de pedagogia que é sempre necessário nessas situações. Por fim, também dar nota que, portanto, destes episódios de agressões não se registra qualquer episódio nem em que estejam envolvidas armas brancas, nem que sejam agressões particularmente gravosas, como é o caso do crime de ofensas à integridade física qualificada ou grave. Portanto, efetivamente, são ocorrências que acabam por configurar um crime de ofensas à integridade física simples.
O responsável que falava a propósito da Operação Violência Não Obrigado, que está a decorrer em todo o país até 30 de janeiro, revela que outra das ocorrências que sinalizam com mais frequência tem a ver com danos nas escolas, ameaças e injúrias entre alunos. Relativamente à operação, vai abranger todos os estudantes do terceiro ciclo e do secundário dos Açores e tem como finalidade sensibilizar a comunidade educativa para temas como a violência em contexto escolar, para o uso e posse de armas e para a delinquência juvenil. Além disso, pretende também explicar aos alunos o que os pode levar a adotar comportamentos violentos, bem como as consequências dos mesmos.
Nós pretendemos sensibilizar e apelar para uma convivência mais pacífica nas escolas, ou seja, sempre com recurso ao diálogo e nunca à violência. Portanto, esta acaba por ser a tónica e a mensagem principal desta campanha, mas também a falar de outras questões. Sublinhar aqui a importância ou a relevância aqui das consequências naturalmente associadas a estes episódios de agressões, por exemplo, ou seja, dar nota de que de facto existe aqui uma responsabilização para quem comete essas agressões, isto independentemente da idade do agressor. Obviamente, se tiver 16 ou mais anos de idade, estamos a falar a nível criminal; se tiver menos de 16 anos, estamos a falar no âmbito da lei tutelar educativa. Paralelamente, e não menos importante, também reforçar novamente a importância da denúncia neste tipo de contexto, ou seja, é de facto relevante para nós, e aqui toda a comunidade escolar tem naturalmente um papel bastante interventivo, um papel preventivo nessas situações, de denunciar, de reportar devidamente eventuais ocorrências que surjam ao nível da violência no contexto escolar.
Esta operação, que é levada a cabo pelas equipas do programa Escola Segura da PSP, associa-se ainda ao Dia Escolar da Não Violência e da Paz, que se celebra a 30 deste mês. É assim que dou o ponto final no Informação de Açores de hoje. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.